ar mais uma edição do Prólogo, nosso quadro de indicação de leituras, comigo, Magali Souza Lima.
Comigo, Leonardo Ribeiro.
E comigo, Luiz Ardini Júnior.
Nessa edição, vamos apresentar uma matéria sobre bibliotecas dos terminais de ônibus.
E conversarmos com Rodrigo Trazi sobre o assunto.
E ainda teremos nossas três indicações de livros. Fique por dentro de tudo isso a partir de agora.
Se você anda de ônibus todos os dias, já deve ter percebido que em todos os terminais da Grande Vitória existem bibliotecas que podem ser utilizadas por toda a população. A primeira biblioteca foi inaugurada em agosto de 2007, no terminal de Laranjeiras, na Serra, e de lá para cá foi implantada nos demais terminais. Rodrigo Trazi é coordenador da ONG Universidade para Todos, que coordena o projeto Bibliotecas do Transcol. Ele conversou comigo sobre como surgiu a ideia do projeto, como se cadastrar e quais são os livros mais procurados pelos leitores nas bibliotecas. Confira. Rodrigo, como e quando surgiu a ideia de instalar bibliotecas nos terminais de ônibus?
A ideia surgiu em 2005. O Ricardo Trazi, né, coordenador da Universidade para Todos, leu no jornal uma matéria de uma experiência semelhante na cidade de Goiânia e resolveu trazer, no caso, para a Grande Vitória, esse mesmo modelo. Foi feita uma pesquisa, procuramos, no caso, na época, a CETURB, que já tinha também essa ideia, e a própria Secretaria Estadual de Cultura, que tinha essa mesma ideia, e com o apoio da ArcelorMittal Tubarão, a gente conseguiu viabilizar o lançamento do projeto em agosto de 2007.
E de lá para cá, quais foram as conquistas, né, que vocês fizeram e quantas bibliotecas existem hoje?
Quando foi lançado, o projeto funcionava numa estrutura de banca de revista em apenas um terminal, o terminal de Laranjeiras. Hoje, a estrutura física evoluiu bastante, é um módulo climatizado, cabe 3 vezes mais a quantidade de livros, então você tem um acervo maior. O projeto se expandiu para os 10 terminais, você ainda tem 2 terminais que disponibilizam internet 3G para os associados. Agora nós temos cerca de 1.100 livros em cada terminal.
E quem tem o interesse de ser um associado das bibliotecas do Transcol, o que essas pessoas precisam fazer para se tornarem sócios?
Tem que se dirigir a uma das bibliotecas em um dos 10 terminais, a Grande Vitória, levar um comprovante de residência, carteira de identidade, CPF. Na hora ele vai fazer um cadastro, vai tirar uma foto na webcam e já vai sair com a carteirinha e já pode alocar o primeiro livro gratuitamente.
Do início do projeto até hoje, vocês têm uma ideia de quantas pessoas já se cadastraram como sócios das bibliotecas do Transcol?
Olha, cerca de 34 mil pessoas se associaram ao projeto.
E vocês têm uma média de quantos livros são emprestados diariamente nas bibliotecas?
Por volta de 400 livros diários. E desde quando o projeto foi lançado, nós temos aí mais de 250 mil empréstimos de livros.
Como é que vocês se preocuparam em montar um horário para conseguir atender a demanda dos usuários?
Bom, 12 horas de funcionamento diário, né? Começa às 8 e vai até às 20 horas. Aí isso abrange os horários de maior fluxo nos terminais, com uma parada de meia hora entre meio-dia e meio-dia e 30 para o almoço, no caso do auxiliar de biblioteca.
Vocês já conseguem ter uma dimensão de quais são os livros mais procurados, né, pelos usuários hoje?
Sim, a gente trabalha com um sistema todo informatizado. De um ano para cá, o projeto vem tendo uma crise em termos de literatura nacional. A procura está sendo muito grande por literatura internacional, por essas séries, né? Por exemplo, a série do vampirismo, os 3 livros da série Tons de Cinza foram muito procurados. Então está numa fase que a literatura internacional está sobressaindo no projeto.
Que planos vocês têm de melhoria para o sistema? Estão querendo implantar alguma novidade, né, para o sistema?
Bom, o objetivo nosso é democratizar o acesso à leitura, né? Então, nos terminais, a gente pega um público bem interessante, que tem dificuldade em adquirir livros, mas a gente sabe que, por exemplo, a gente não consegue atingir muitas crianças. Nós tínhamos vontade de montar em comunidades mais carentes, um projeto semelhante que fosse voltado para as crianças. Porque a maioria das crianças não andam de transcola, estudam em escolas próximas de casa, né? Então, o objetivo é estar atendendo as crianças e também indo para o interior do estado.
E qual a importância, Rodrigo, de manter um projeto como esse funcionando dentro de terminais aqui na Grande Vitória?
Ah, eu acho que há uma unanimidade em torno da importância da leitura na formação do cidadão. A leitura é algo determinante aí na questão da cultura, da formação. E você disponibilizar um projeto desse com livros novos, seminovos, com best-sellers recentes, eu acho que é algo bem interessante, coisa que você tem dificuldade de encontrar em bibliotecas tradicionais. E o livro, a leitura, tem uma frase que diz, né, quem não lê, menos enxerga, menos ouve, menos fala e menos sonha também.
Bom, eu agradeço a sua entrevista e para as pessoas que ainda não fizeram um cadastro lá, as pessoas podem fazer e podem utilizar esse serviço que é gratuito, né?
Isso aí, Luiz. O projeto está lá de segunda a sexta, de 8 às 20. Só levar o documento, fazer o cadastro. Então aproveitar esse projeto, que é um projeto para a comunidade. O foco é o cidadão, é o livro, né? Então aproveitar essa oportunidade.
Obrigado, Rodrigo.
E eu que agradeço o espaço.
E agora fique com os livros que vamos apresentar.
Minha indicação dessa semana recai sobre um escritor que, apesar de não estar mais entre a gente, é citado constantemente nas redes sociais, tem frases corriqueiras e memoráveis circulando pela rede e faz um grande sucesso com diversas gerações. Tô falando de Caio Fernando Abreu e da obra mais conhecida dele, Morangos Mofados. O livro Morangos Mofados é uma coletânea de contos que apresenta um profundo sentimentalismo com uma linguagem clara e uma escrita diferenciada. A obra se divide em três capítulos: o mofo, os morangos e morangos mofados. Nela, lidamos com personagens fictícios, histórias de amor, desilusões, perdas, medo, solidão, sexo, preconceito homofóbico e, ao fim, a história mais marcante e que dá nome ao livro, onde um homem procura um médico porque acredita ter câncer na alma. E essa doença que ele diz ter o faz sentir o gosto amargo de morangos mofados na boca. Em alguns momentos, o leitor pode se deparar com contos inteiramente escritos em bloco, sem vírgulas ou pontos. Mas isso não faz o leitor perder o fio da meada. Pelo contrário, é fácil entender e acompanhar uma história, mesmo ela sendo mesclada por falas de personagens em meio aos detalhes do momento narrado. Aliás, narrar fatos de forma detalhada é um triunfo de Caio Fernando Abreu. Mesmo cenas paradas se tornam dinâmicas e convidativas com as palavras dele. Em Morangos Mofados não se encontra só a suavidade de contos de amor, mas também o erotismo e de momentos de sexo e uso de drogas, uma espécie de choque para quem espera apenas a delicadeza. Além disso, Caio também faz o uso de gírias, regionalismos e palavras que a sociedade julga de baixo calão e que são imprescindíveis para caracterizar o modo de escrita dele. Morangos Mofados foi lançado há bastante tempo, em 1982, mas de lá pra cá já recebeu diversas edições, pois é um livro que ultrapassa gerações. Se você se interessou, nesse ano a coleção Saraiva de Bolso lançou uma edição da obra com uma bela ilustração de capa, 168 páginas e pelo preço de R$ 12.
No início da década de 1980, a era dos Yuppies e da geração New Wave, uma personagem principal, sem nome, disposta a contar tudo que o pai, à beira da morte, não sabia sobre a vida dela, até os piores pecados. Assim está escrito na contracapa da minha indicação de hoje, Tudo o que você não soube, de Fernanda Young. Fernanda já é conhecida pelo grande público, não tanto pelos livros, mas principalmente pelo trabalho como roteirista e apresentadora. Escreveu as séries normais da Globo e já apresentou vários programas, incluindo o irritando Fernanda Young, da GNT. Fernanda, na literatura, também é bastante produtiva. Nos 16 anos de carreira como escritora, publicou e republicou 11 livros, entre romances e poemas. Tudo o que você não soube é um dos últimos livros da escritora. A personagem principal conta para o pai tudo o que fez durante a vida, tendo como pontapé inicial o fato de ela ter tentado matar a mãe dela a marteladas. O pai, como está morrendo, não faz nada se não ouvir tudo. O romance escrito em primeira pessoa gira em torno das desventuras da protagonista, de tudo que ela fez, dando prioridade às coisas que o pai não gostaria de saber. Tudo numa ordem não cronológica. As confissões seguem uma lógica de uma personagem que sofreu com a rejeição e a solidão que permearam a infância, esta preenchida por um abandono afetivo. O livro é, em suma, uma carta de despedida ao pai, mas é uma carta de desamor. Ela conta tudo em tom de vingança. E Fernanda desenvolve tudo isso numa escrita bruta, sem nenhum rodeio. A narrativa é ágil e esperta. As histórias são contadas uma atrás da outra e o humor cáustico, cheio de trocadilhos maldosos, fazem a leitura fluir. Mas isso não quer dizer que a leitura seja necessariamente leve. A comédia de Os Normais não existe aqui. O livro é denso e a história pode chocar pela linguagem rasgada e cruel. Tudo Que Você Não Soube foi lançado em 2007 pela editora Edioro, tem 136 páginas e em sebos você encontra o livro por R$10 em média.
Minha indicação de hoje é o livro Esquecer-te de Mim, da escritora Cláudia Nina. Uma apaixonada por Clarice Lispector, Cláudia Nina escreveu o primeiro romance inspirado em personagens femininas, que ganharam vida pelas mãos da escritora Clarice Lispector. Esquecer-te de Mim traz personagens criadas por Cláudia Nina, em momentos de rompimento e que possuem uma ligação muito forte, pois revelam aspectos ligados ao cotidiano das pessoas que dividem as mesmas preocupações e situações comuns da vida, como tarefas domésticas, trabalho, relações familiares, existência, conflitos, entre outros. Cada uma a seu modo, as personagens constroem seus próprios destinos, sendo vítimas da solidão, do medo e da angústia. Mulheres condenadas a buscar no outro uma completude que nunca alcançarão, vivendo à beira de um abismo. Por trás de Joana, Laura e Luaneide, existe um abismo que na narrativa de Cláudia Nina aparece na forma de sopas de pacote, que substituem as refeições familiares da personagem separada do marido, insetos asquerosos e memórias mofadas, que representam o pavor da morte de quem está imobilizada diante do trauma, da perda do companheiro doente, e mesmo no espelho maligno que agiganta as formas e aterroriza a personagem gorda, maltratada e negligenciada até pelo amante casado e ausente. Para se ter uma ideia da brilhante capacidade de Cláudia Nina ao buscar inspiração nas personagens de Clarice Lispector para compor as suas protagonistas, temos o exemplo de Luaneide, a gorda, imensa e esparramada, comedora de lasanha, que se contrapõe de forma brilhante à secura da nordestina Macabeia, que nem corpo tinha e só se alimentava de cachorro-quente. Por trás do aparente tratamento hostil e impiedoso, beirando o politicamente incorreto que Cláudia Nina dá às suas personagens, existe no fundo de tudo e ao mesmo tempo uma imensa generosidade que empresta a cada uma delas, um raio de sol, um momento de glória e a aceitação de si mesma, como contraponto de suas trágicas existências. Esquecer-te de Mim é o primeiro romance da jornalista e escritora carioca Cláudia Nina, que também já trabalhou como editora no caderno Ideias e Livros do Jornal do Brasil. Se você se interessou pela minha indicação dessa semana, Esquecer-te de Mim foi publicado em janeiro de 2012 pela editora Babel. Tem 112 páginas e custa em média R$30.
Bom, por essa semana é só e você pode acompanhar o prólogo pelo site prologoleituras.tumblr.com.
Além disso, nos acompanhe pela fanpage no endereço facebook.com/prologoleituras.
E no site da Rádio Universitária você também nos encontra, radiouniversitariafm.ufs.br. Então, até a próxima terça.
Até lá.
Tchau.